Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.
Nove horas e 47 minutos, voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira. Eu recebo aqui nos estúdios a advogada Mona Lisa Michel, ela é especialista em direito do trabalho. Doutora, obrigado pela presença, bom dia.
Obrigada, Zé, bom dia a todos.
Vamos começar falando sobre a condenação em honorários dos empregados, a condenação essa declarada inconstitucional. O que a gente pode falar a respeito, doutora?
Certo. Antes de 2017, né, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, nós não tínhamos a figura dos honorários advocatícios sucumbenciais no processo trabalhista, né? Só para os sindicatos, né? Os advogados que atuavam em nome do sindicato, que eram chamados os honorários assistenciais. Depois de 2017, com a reforma trabalhista, legislou-se, então, a possibilidade de fixação de honorários para as partes, para os advogados das partes vitoriosos na ação, né? No total ou em parte. E, além disso, o que ficou previsto nessa lei, que agora foi declarada inconstitucional, faz um tempinho já, é de que, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, o empregado beneficiário da justiça gratuita, que perdesse a ação no total ou em parte, ele deveria pagar esses honorários, inclusive com os seus próprios créditos, né? Isso gerou muita discussão no judiciário, mas, enfim, no geral era aplicado isso. Então, por isso que a gente ouvia notícias assim, que o empregado ganhou tanto, mas teve que pagar mais do que ganhou em honorários. Então, acabou não recebendo nada. Era verdadeiro isso mesmo. Então, ele ganhava alguns créditos numa ação trabalhista, mas esses créditos serviam para pagar os honorários da parte contrária. Por quê? Porque ele tinha demandado inúmeros pedidos, e desses inúmeros pedidos ele tinha ganhado um ou dois e perdido oito ou nove, né? Então, sobre esses oito ou nove, havia uma porcentagem em cima que de honorários para a parte contrária. Então, desses créditos, esse valor ia para o advogado da parte contrária, na verdade, não para o empregado. E essa discussão foi até o STF e isso foi declarado inconstitucional, essa possibilidade de usar os créditos do empregado, seja nessa ação trabalhista que ele próprio ganhou ou em outra, para custear os honorários da parte contrária. Com isso, o que houve? Nós votamos mais ou menos como era antes, né? A única coisa é que o empregado continua sendo condenado em honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária quando ele perde em parte a ação. Uhum. Ou perde totalmente a ação. Contudo, se ele for beneficiário da justiça gratuita, essa exigibilidade dos honorários fica suspensa até 2 anos. E nesses 2 anos, o credor desses honorários pode descobrir bens, rendas, enfim, que desconstituam esse benefício da justiça gratuita, essa gratuidade, essa miserabilidade econômica, financeira, e possa executar esse valor. Não é que não possa ser executado e que ele não é condenado. Ele é condenado. Contudo, fica suspensa a exigibilidade. E os créditos que ele ganha na ação não podem ser usados para custear esse valor.
Né? Interessante.
Então, hoje, o beneficiário da justiça gratuita, ele demanda uma ação, ele não paga honorários sucumbenciais, né, de imediato, fica suspensa a exigibilidade, ele não paga honorários nem sucumbenciais, nem periciais, que também isso foi uma mudança legislativa e que a reforma trouxe, mas houve essa mudança, ele não paga mais honorários periciais ao perito que faz uma perícia de insalubridade, enfim, ele perde o objeto da perícia e também não paga para recorrer.
Agora, doutor, em relação à reforma trabalhista de 2017, nós estamos já em 2023, não é?
5 anos.
Estamos indo para 5 anos. Qual que é a análise que a senhora faz? Alguma coisa deixou de ser colocada em prática? Alguma coisa precisa mudar? Essa reforma precisa ser feita por completa? Porque alguns entendem que foi apenas um remendo?
Não foi uma reforma ideal, né? É difícil, né, se fazer uma mudança tão drástica. E essa até que foi uma mudança drástica, porque muitos dispositivos da CLT e outras leis foram alterados, né? Mas claro que era preciso mais e é preciso mais, né? Mas do que foi mudado, muitas coisas também foram ajustadas por interpretações, por inconstitucionalidades, né? Houve o Poder Judiciário interpretou de uma forma diferente, vem ajustando ainda o entendimento. Então, parece um longo trecho, mas ainda é cedo para ter uma consolidação de uma reforma assim, né? São quase 6 anos. E muitas coisas ainda estão sendo discutidas dessa reforma trabalhista. Mas, ao mesmo tempo, existem desconhecimentos em relação a vários pontos e pontos importantes que poderiam mudar a rotina de empregados e empregadores e, enfim, ajustar os custos do empregador sem impactar os rendimentos do empregado. Tem muitas coisas que são possíveis de fazer, que a reforma trouxe e propiciou, que ainda são desconhecidas e poderiam ser colocadas mais em práticas, né? E muitos mitos também, né? Uhum. Mitos em relação à pejotização, todo mundo vai virar PJ, não existe mais empregado. Isso é um mito, né? Uhum. Do teletrabalho, enfim, que haveria o empregado custaria tudo, agora o empregador não vai ter mais despesa com o empregado. Não é bem assim, né? O trabalho intermitente, né? A precarização das relações trabalhistas também não é assim. Então, na prática, a gente viu que alguns institutos estão sendo pouco usados, né? Com preconceito também em relação ao que não se sabe, né? E que poderiam ser mais usados também.
Agora, muita gente comenta, outro dia a gente abordava esse assunto, o empresário paga, os encargos são pesados, não é? E, às vezes, o empresário gasta muito e o funcionário, o empregado, ganha pouco, né? Então, quer dizer, dava para diminuir essa margem, movimentaria a economia, de alguma forma, poderia ser melhor aproveitado se fosse para o funcionário e não tiraria do empresário esse peso maior. A senhora acha que isso seria possível, caminhar dessa forma ou não?
Ah, tem várias situações em que é possível, dentro da legislação, fazer isso. O trabalho remoto, que é chamado, na verdade, o teletrabalho, foi uma forma mesmo de, em determinados, não é para todos os segmentos, né? Mas para determinados segmentos, de você diminuir um pouco os custos do empregador com a estrutura que ele tinha que manter para tantos empregados, enfim, ou para poucos empregados que seja, mas diminuir um pouco o custo com essa estrutura e deixar o empregado em casa alguns dias, ou maior parte dos dias, enfim, nesse trabalho remoto, chamado teletrabalho, né? Inclusive, para determinados empregados, seria interessante por algumas rotinas próprias dele, e, enfim, às vezes com uma criança pequena em casa, uma criança que demanda alguma necessidade, ele poderia fazer o mesmo trabalho em casa, né? Com controle de jornada ou não, com liberdade de jornada ou não, isso tudo a depender do aditivo contratual a ser feito com o empregador. Isso é um ajuste, né? Tá, mas e os custos? Agora o empregado vai ter que pagar a internet mais cara, vai ter que comprar um computador, uma mesa, uma cadeira. Enfim, algumas pessoas já têm um mini escritório em casa, alguma estrutura que possa usar, né? Uma cadeira, uma mesa, um notebook, enfim, uma internet. Mas os custos adicionais com isso são combinados com o empregador, isso a legislação diz. Tudo que for aumentar o custo do empregado em casa tem que ser combinado. Ah, mas quem vai pagar? De acordo com a negociação com o empregador. Vamos repartir, você paga tudo, eu pago tudo, isso é uma coisa a se combinar, né?
A gente observa também na manifestação de alguns ouvintes, principalmente empresários, com a preocupação desse novo governo, né? Alguns benefícios, alguns exageros que podem pesar para o empresário. O empresário já tem uma dificuldade grande, já paga bastante impostos, enfim, tem uma carga pesada e alguns empresários temem até, de repente, ter a sua atividade comprometida em razão de algumas medidas que podem ser colocadas. A senhora vê essa possibilidade?
Olha, o custo continua alto, né? Enfim, isso é uma questão fiscal, tributária, né? Não é nem tão afeta a legislação trabalhista, né? Eu acho que a reforma trouxe muitos avanços, sabe, em relação a algumas parcelas remuneratórias, ou melhor dizendo, algumas parcelas indenizatórias que o empregador pode pagar para o empregado sem incidências fiscais. Isso não é uma fraude fiscal, não, porque a legislação prevê isso, né? Ajudas de custo, por exemplo, benefícios em cartão alimentação, né? Todas essas situações que o empregador poderia estar efetivando, né? Inclusive para manter o registro e não precisar fazer fazer uma contratação incorreta, sem o registro, né? É claro que existem contratações legítimas sem registro de emprego. Não quer dizer que o único trabalho que exista é o trabalho empregatício de uma pessoa física. Existe o trabalho autônomo da pessoa física. É possível uma contratação autônoma, mas ela tem que ser autônoma, né? Ela tem que ter essa liberdade, essa ausência de subordinação, de pessoalidade, como tem a do empregado. Tem que ser uma relação diferente. Aí ela pode ser autônoma, é uma relação civil, não é regida pelas regras trabalhistas, enfim. Mas, voltando à situação das parcelas, né? Então, assim, alguns empregadores preferem não registrar um empregado por conta dos altos custos com INSS, enfim, e podendo ter à mão algumas parcelas que sequer incidem em INSS, como essas que eu acabei de citar, né? Que ajuda de custo, benefício no cartão. Você pode dissipar pagando o salário que é devido, o salário que é normativo, ou o piso nacional, enfim, ou até mais, enfim. Uhum. Mas distribuindo de outras formas esses benefícios, né? Se a pessoa, por exemplo, tem um custo mesmo para ir e voltar ao trabalho, é possível pagar uma ajuda de combustível? Sim, é possível. É, ela é tributada? Não, não é tributada, né? Alimentação, é possível pagar um cartão? A alimentação, sim, é possível pagar um cartão. É tributado? Não é tributado. É legítimo? Sim, está na CLT, que não configura salário. Então, um prêmio, empregado se destaca. É, posso beneficiar esse empregado que se destaca mais que os demais? Pode, né? É um prêmio, tem tributação? Não, não tem, a legislação fala isso. Então, é uma questão de conhecimento mesmo e vontade de que o contrato seja bom para todos, né? Tem que ser bom para os dois, né?
Muito bem, nosso tempo acabou, doutora, impressionante. Poxa. Como passa rápido, não vou ter que marcar de repente uma outra entrevista, nós teríamos outros assuntos que gostaríamos de discorrer aqui. Muito obrigado, uma boa semana.
E eu que agradeço, igualmente.
Conversamos com a advogada Monalisa Michel, especialista em direito do trabalho. Agora 9h58, intervalo, já voltamos.